A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje nós vamos falar sobre um estudo científico sobre o impacto psicológico da crise do Covid-19 e os efeitos causados pelas medidas de confinamento entre a população. Nosso entrevistado é Rafael Guimarães, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele é biólogo, mestre em psicologia e doutor em farmacologia e também pesquisador de substâncias psicoativas. Atualmente, Rafael realiza pós-doutorado e é orientador de mestrado no programa de pós-graduação em saúde mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, pesquisando os efeitos da ayahuasca no processamento emocional e no sistema endocannabinoide e os efeitos da ibogaína em pacientes alcoólatras. Atua em psicofarmacologia nos seguintes temas: drogas psicoativas, alucinógenos, canabinoides, serotonina, glutamato, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos relacionados a substâncias e saúde mental. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
Rafael, para a gente começar nossa conversa, eu gostaria que você me dissesse o que a medicina já sabe sobre os efeitos dos confinamentos na saúde mental das pessoas.
Bom, por toda essa questão, né, da Covid-19, de toda a pandemia e o que vem acontecendo, as pessoas, né, o mundo científico se voltou, né, para olhar um pouco para trás do que aconteceram em pandemias prévias, né? Então, o que parece, e tem alguns estudos com outros tipos de isolamento social ou confinamento, que as pessoas têm que ficar mais recolhidas, que mostra aí, né, um aumento de certos sintomas, né? Então, as pessoas ficam naturalmente mais estressadas, isso pode desencadear transtornos e sintomas de ansiedade e depressão, principalmente, né? E isso afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quanto maior o estresse e maior o isolamento social, nós somos seres sociais, né? Precisamos estar vivendo socialmente para estar bem. E isso, claramente, historicamente, vem se mostrando que tem um impacto negativo sobre a saúde mental das pessoas.
Na sua opinião, Rafael, esse conhecimento anterior se aplica na quarentena imposta pela pandemia hoje?
Sim, pelo que a gente está... Alguns estudos, né, alguns estudos bem recentes, realizados aí no último mês, principalmente na China, estudos feitos com, vamos chamar assim, a linha de frente, né, que são os profissionais que estão lidando diretamente com os pacientes que estão se expondo diretamente à pandemia, né. Então, estudos com um número grande de participantes, né, por causa que está acontecendo na China, já demonstram um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão nesses profissionais. Então, isso muito provavelmente vai estar refletindo também na população que não é profissional de saúde. Essas informações ainda estão sendo recolhidas e analisadas mundo afora, mas não dos profissionais de saúde. Já tem evidências que eles ficam com mais sintomas e transtornos de ansiedade e depressão. Isso, então, reflete um pouco já do que a gente já sabia ou se esperava com situações como essa.
E os profissionais da sua área, né, que atuam na sua área, já relatam aumento de procura por atendimento na área da saúde mental?
Sim, inclusive aconteceu e continua acontecendo um fenômeno novo, né, que é o aumento dos serviços online de ajuda psicológica, né? Então, nós temos, por exemplo, tem uma aluna que é enfermeira, que ela está, mesmo não sendo uma terapeuta formada, uma psicóloga, ela está oferecendo conforto e ajuda psicológica para os profissionais de saúde que estão, né, trabalhando com a questão da pandemia. E temos conhecimento de vários grupos de psicoterapia Brasil afora que estão oferecendo, inclusive gratuitamente, o atendimento para a população em geral que precise de ajuda nesse momento. Então, embora a gente não estejam disponíveis ainda estudos publicados sobre o assunto, a gente está vendo, digamos, no dia a dia, que parece que realmente está aumentando a procura por serviços de saúde mental.
Quer dizer, então, que existe a possibilidade, ou já é uma realidade, né? O aumento de pessoas com crises de ansiedade e depressão em função do isolamento.
Sim, infelizmente sim, né? Nós trabalhamos com pesquisadores na Espanha e que passaram pela, digamos, pela fase mais crítica da pandemia antes que nós, e os relatos que eles têm lá é que realmente já tem um aumento de busca, especialmente nesse momento, pelos profissionais de saúde, né, que estão diretamente ali na linha de frente. Mas também temos notícias assim de aumentos de por exemplo, pessoas que têm inclusive problemas de saúde mental mais complexos, né? A pessoa às vezes tem um problema cognitivo um pouco mais difícil controle, uma pessoa que tem, por exemplo, uma psicose, uma esquizofrenia, ou uma pessoa que sofre de um transtorno do espectro autista. Essas pessoas em confinamento, elas têm muito mais dificuldade do que as pessoas que não têm esse tipo de realidade mental, vamos chamar assim. Então a gente sabe que o estresse sobre esse tipo de população também aumenta mais os possíveis problemas, né? E aí é uma coisa em cadeia, não tem o hospital, é um lugar contraindicado para você levar por aumento de infecção, a pessoa fica preocupada, então é algo que vai acontecendo em cadeia, né? Então é muito importante as pessoas saberem que, né, é importante preservar a saúde mental o máximo possível, porque isso ajuda a preservar a nossa saúde física, né? Então, assim, quanto mais estressado e preocupado as pessoas estiverem, mais suscetíveis a esses problemas elas estão.
Rafael, você acredita que os desdobramentos de possíveis danos à saúde mental resultantes, do isolamento social podem ser mais graves? Por quê?
Embora seja ainda, o que eu estou dizendo seja ainda baseado em poucos dados, né? O que a gente acha, do que eu falo a gente, algumas pessoas que já estão preocupadas com essa questão, é que provavelmente vai aumentar, os níveis de sintomas e talvez de transtornos, como ansiedade e depressão principalmente, na população em geral, não só agora durante a pandemia, mas inclusive, posteriormente, né? Mas não sabemos, como nós vamos lidar como sociedade com o que nós estamos passando, né? É uma espécie de trauma, coletivo, né? E como que as pessoas vão se recuperar e se adaptar, voltar a uma normalidade que, sinceramente, eu não sei se algum dia vai ser igual a como foi antes. Isso, com certeza, vai refletir na saúde mental das pessoas. Como eu estava dizendo antes, o estresse no nosso dia a dia ele é um fator que desencadeia a ansiedade e depressão. E um estresse dessa magnitude é esperado que essas coisas aumentem. Inclusive, um dos objetivos da pesquisa que a gente está fazendo é justamente saber isso, né, do ponto de vista científico. E não só nós, né, existem vários grupos de pesquisa no Brasil e no exterior que estão coletando dados justamente sobre isso, sobre a saúde mental das pessoas nesse período. Então, quando todo esse corpo científico de pesquisas forem sendo publicadas, aí é que a gente vai realmente saber o que que está acontecendo com a população nesse sentido.
Eu vou aproveitar e perguntar, te fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho antes que uma aluna sua, enfermeira, né, que não tem formação, apropriada, digamos assim, ela está dando suporte a outros profissionais da saúde, né? Esse
Correto.
tipo de suporte, Rafael, pode ser dado, então, por qualquer pessoa, obviamente, não pensando de uma forma profissional, né? Mas qualquer pessoa pode dar esse suporte nesse momento, né?
Sim, a questão da minha aluna que eu falei, que é a Juliana Mendes, que acabou de terminar o mestrado no nosso departamento, ela é enfermeira e ela dá ajuda especificamente para enfermeiros, né? Então é uma questão, como comentei, os seres humanos são seres sociais, né? Nós não vivemos sozinhos praticamente em nenhuma situação, sempre existe o outro. Então, a necessidade de convivência, tanto é que nós temos um aumento, claro, e eu vejo como positivo, das interações pelas mídias eletrônicas, pelas redes sociais, etc. Então, essa capacidade de se comunicar o sofrimento, de poder compartilhar, já pode ser positivo e, de certa forma, terapêutico, né? Então, inclusive, alguns pesquisadores recomendam que as pessoas não deixem de se falar, mesmo que virtualmente, para manter esse vínculo funcionando, né, e aceso, que é importante para todos nós, principalmente assim pessoas em sofrimento.
Certo. Bom, Rafael, recentemente pesquisadores da área da saúde mental, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em parceria com universidades espanholas, lançaram um questionário de pesquisa que vai avaliar os feitos do isolamento social sobre saúde mental das pessoas, né? Qual o objetivo desse estudo?
Bom, o objetivo principal é avaliar justamente o impacto psicológico da pandemia, né? Saber, né, as pessoas que estão, é um estudo, como você comentou, feito, né, em colaboração. Na verdade, a ideia original, o centro de referência para essa pesquisa é a Fundação ICERS, em Barcelona, na Espanha, justamente com a Universidade Rovira e Virgili, de Tarragona, também na Espanha. E, além disso, a Universidade Autônoma de Madrid. Então, esses três centros espanhóis, nós colaboramos com professores dessas instituições já há alguns anos aqui no nosso programa de saúde mental, e eles tiveram essa ideia, e é um questionário que ele vamos dizer assim, transcultural e interuniversitário, né? Então, ele envolve pessoas na Espanha, pessoas aqui no Brasil e na Europa que falam português, na verdade, né? Ele é online, então qualquer pessoa que fala português, espanhol ou inglês, pode responder. A ideia principal é justamente a gente ter uma avaliação do impacto na saúde mental das pessoas, né, mundo afora. A ideia é pegar, coletar dados de pelo menos 1.000 pessoas que falam espanhol, 1.000 que falam português e 1.000 que falam inglês. Nós já temos aí dados de 1.700 espanhóis, já superamos o número que a gente precisava, digamos, espanhóis. Nós temos mais ou menos 600 a 700 questionários entre portugueses. Vocês falam português e inglês, né? Então, e a outra pergunta deste questionário é saber quais, digamos, variáveis estão implicadas positiva ou negativamente com a pandemia, ou seja, que tipo de estratégias ou que tipo de comportamentos as pessoas estão tendo, por exemplo, elas estão frequentando mais, digamos, práticas religiosas ou espirituais, elas estão consumindo mais drogas, e quais drogas elas estão consumindo? Elas estão justamente utilizando formas de mídia social ou coisas online ou seja, como que elas estão enfrentando isso? E aí a gente quer avaliar também sintomas de ansiedade, depressão, etc., e ver, ao final disso, pessoal, olha, as pessoas que tiveram mais ansiedade e depressão, por exemplo, é possível que tenham menos hábitos de esporte, menos hábitos de. Como eu falei, de repente frequentar um grupo, mesmo que seja online, para fazer uma prece, por exemplo. Então, é isso que a gente quer entender, não só o impacto, e depois quais variáveis avaliam, né, influenciam de maneira positiva ou negativamente como que as pessoas estão. Então, a ideia geral do projeto é essa.
Certo. Você falou aí em alguns números, de pessoas que precisam responder esse questionário. No total, quantas pessoas vocês precisam para participar dessa pesquisa?
A ideia, né, eram 3 mil pessoas, mas nós, né, vamos fazer com que seja possível, né? Mas a ideia é alcançar o um número de 3 mil pessoas.
Você já tem um número além desses que você citou? 1.700 respondendo em espanhol?
1.700 na Espanha, 700 no Brasil, e 700, Brasil não, falam português, né? E 700 em inglês. Então, assim, a gente está bastante próximo do que nós precisávamos, assim, em questões numéricas.
Rafael, e até quando as pessoas podem se inscrever para participar dessa pesquisa?
Na verdade, Mel, a pesquisa acaba nessa semana, né? Ela iniciou por volta ali de 7, 10 de abril, e a ideia é coletar dados até agora 10 de maio. Por que isso acontece? Porque depois vai ter um segmento, né? Assim, 2 meses depois, nós vamos entrar em contato com as pessoas que responderam, para ver como elas estão 2 meses depois, 6 meses depois também. Então, inclusive agradeço a oportunidade aqui para divulgar a pesquisa. Quem puder responder até o final dessa semana, nós ainda estamos coletando os dados até o final dessa semana. E depois, como eu comentei, vai ter um segmento de 2 e 6 meses para a gente acompanhar ao longo do tempo como que essas pessoas estão.
Qualquer pessoa, Rafael, independente de idade, pode participar dessa pesquisa? Ou existe uma faixa etária?
Desculpa te interromper. Não, na verdade tem que ser maior de idade, só pode ser maior de idade, tem que estar num país que de alguma forma está passando por alguma forma de isolamento ou confinamento, que na verdade a maior parte do planeta está passando por isso, e tem que ter a capacidade para ler e entender o consentimento e as informações do questionário. Basicamente é isso.
Você falou para a gente de algumas perguntas que constam neste questionário, mas eu gostaria que você falasse para a gente o que você considera mais importante dentre essas perguntas que são direcionadas às pessoas pesquisadas, que participaram da pesquisa, né?
Sim, bom, nós vamos ter na parte do questionário envolve um questionário sociodemográfico, né, com variáveis, como, né, informações sobre idade, gênero, profissão, em que tipo de casa vive, com quantas pessoas, esse tipo de informação, né? Se vive, por exemplo, com uma pessoa idosa, se tem que cuidar de alguém, coisas mais sociodemográficas. E depois, algumas perguntas mais de hábitos, né? Como eu falei, se a pessoa está frequentando cerimônias religiosas ou fazendo alguma prática espiritual, se está fazendo esporte, se está usando mais videojogos, né? E se está usando drogas. E dentro das drogas, por exemplo, nós queremos saber, né, como você comentou, uma das áreas que o nosso departamento digamos, referência na pesquisa com canabinoides e alucinógenos, como a ayahuasca, né? Então, nós também queremos saber se as pessoas que usam algumas substâncias específicas, né, no caso, esses alucinógenos ou os canabinoides, se elas têm menores pontuações, por exemplo, em escalas de ansiedade e depressão. Será que as pessoas estão se automedicando mais? Será que essa automedicação, ela funciona ou ela piora a saúde das pessoas? E depois nós temos uma série de questionários que são um pouco, digamos, mais psicológicos, né? Então, aí são perguntas de saúde geral, de personalidade, de estratégias de enfrentamento, né? O que que as pessoas fazem nessas situações, né? Elas buscam mais contato social, elas se fecham mais, como que é o apoio social, a rede social dessas pessoas. Então, a ideia é isso, não tem algo que é mais ou menos importante, né? A gente faz uma pesquisa assim, justamente com vários tipos de perguntas para a gente tentar entender qual dessas questões pode estar sendo afetada, né? Então, no caso, todas essas questões para nós são importantes.
Outras pesquisas, Rafael, nesse tema, né, a COVID-19, esse tema, já foram realizadas anteriormente, né, recentemente, né? Eu gostaria de saber se você pode, inclusive já publicaram resultados, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre esses resultados?
Sim, eu comentei brevemente no início da entrevista que realmente são estudos são muito recentes, né? Então, nos últimos 30 dias, digamos assim, nos últimos 2 meses, talvez, 60 dias, saíram pelo menos uns 3 estudos diferentes, talvez um pouco mais, né? Estão saindo rapidamente, é difícil, inclusive, acompanhar. Mas mostrando principalmente, né, como eu falei, na questão do pessoal das pessoas da linha de frente, né, os profissionais de saúde. Então, esses profissionais de saúde têm estudos grandes na China mostrando que realmente eles estão sofrendo mais sintomas de ansiedade e depressão. Essa é a principal, digamos, o principal resultado que está saindo desses artigos. E pesquisas anteriores a essa pandemia, né, saiu uma revisão recente sobre esse assunto do que acontece com as pessoas em diversas formas de isolamento ou confinamento, né, não só causado por pandemias, mas por outros tipos de situações, como catástrofes naturais ou etc. Então, realmente parece que existe um padrão de piora de saúde mental nessas situações, né, enquanto parece que quanto maior o tempo e o nível de isolamento, isso parece refletir de maneira mais negativa na saúde mental das pessoas.
Qual o diferencial dessa pesquisa que vocês estão lançando, né, com essas que já foram publicadas?
Pelo que eu tenho acompanhado dessas pesquisas que têm saído, eles têm mantido um foco principalmente, né, em transtornos de ansiedade e em transtornos do humor, no caso aí a depressão, e também nas estratégias de enfrentamento. Eu tenho observado principalmente essas três linhas de pesquisa. O nosso é mais amplo, né? Como eu estava falando, nós incluímos não só essas variáveis, mas também a avaliação da personalidade das pessoas. Será que uma pessoa que é mais... de uma personalidade, vamos dizer assim, de ser um pouco mais fechada, um pouco mais tímida, ela enfrenta pior essa situação? Será que uma pessoa que é mais extrovertida, mais aberta, ela enfrenta de uma maneira menos difícil nesse momento, né? Nós incluímos também um questionário de apoio social. Será que essa pessoa tem mais contato, mesmo que virtual, com mais pessoas, ela fica melhor nessa situação do que uma pessoa que não tem contato nenhum? Então, nós expandimos um pouco mais essas linhas de pesquisa que vem acontecendo e incluímos perguntas de coisas que nos interessam, digamos, principalmente no nosso grupo de pesquisa, que são aí a questão de por que algumas pessoas usam mais ou menos determinadas drogas, substâncias psicoativas nesse momento, e se a gente consegue perceber se a pessoa usa aquela ou a outra substância, se aquilo pode melhorar ou piorar a saúde mental dela nessa situação. E além disso, né, o nosso também tem esse diferencial de que nós temos um acompanhamento de 2 e 6 meses após a primeira coleta, né? Então nós queremos ver não só como as pessoas estão no momento do isolamento, do confinamento, mas como é que elas vão estar à medida que isso for dissipando e reduzindo.
Quer dizer que haverá um acompanhamento, né? Não é uma coisa, não é uma pesquisa feita agora, colhe determinados resultados e para. Não, existe um acompanhamento, então.
Correto. 2 meses depois dessa primeira fase, nós vamos entrar em contato por e-mail com as pessoas que responderam os questionários, para passar os mesmos questionários outra vez, alguma outra pergunta, e depois 6 meses novamente. Então, a gente quer ver justamente do ponto de vista prospectivo, né? Ao longo do tempo, como que as pessoas vão estar enfrentando essa situação da pandemia.
Ô Rafael, e de que forma esse estudo, após realizado, poderá ser aplicado no futuro?
Justamente, ao entendermos melhor como que as pessoas enfrentam e passam, do ponto de vista psicológico, esse momento, entendendo como que elas estão se sentindo, nós vamos poder planejar melhores estratégias, não só para lidar com as pessoas, digamos, do presente momento, mas também se viermos a passar por outra situação como essa ou parecida com essa, né? Então, compreender como que as pessoas se comportam nesse momento nos ajuda a pensar em estratégias futuras para como poder lidar com essa situação num outro momento. Já está, de certa forma, melhor preparados, né, para lidar com isso.
Qual o motivo dessa parceria estar sendo realizada com instituições espanholas?
Na verdade, o motivo é uma espécie de coincidência. Nós colaboramos com essas três instituições espanholas, a Fundação ICERS, em Barcelona, a Universidade Rovira e Virgílio, em Tarragona, e a Universidade Autônoma de Madrid. Nós já temos colaboração, especialmente com o professor José Carlos Bolso, que ele é parte da Fundação Arces da Universidade Rovira e Virgílio. Então, nós já viemos colaborando com ele em estudos com ayahuasca e canabinoides e com ibogaína ao longo de pelo menos nos últimos 5 anos. Então, é uma colaboração ativa que acontece, né? Digamos assim, está acontecendo em todo momento. E quando chegou a pandemia, né? A Fundação Arces teve essa ideia de fazer esse estudo. Então, foi uma coisa que só simplesmente seguiu a essa colaboração que já vinha ocorrendo. Então, não teve um motivo específico, além da continuidade das nossas pesquisas em conjunto.
Rafael, muito obrigada por sua entrevista. E eu gostaria, claro, que para a gente encerrar, que você dissesse para a gente em qual site as pessoas podem se inscrever para participar da pesquisa. Ainda dá tempo de participar, de se inscrever?
Sim, ainda dá tempo. Nós temos até o final dessa semana para coletar esses dados. O questionário está disponível em português, inglês e espanhol, mas eu vou apenas dizer aqui o link, né, da pesquisa em português, é icers.org, ICERRS.org/estudo-COVID-19, tudo junto. Então, a partir do momento que a pessoa entra nesse link, vou repetir que é icers.org, ICERRS.org/estudo-COVID-19, tudo em minúsculo e tudo junto. Aí a pessoa vai ter acesso ao questionário, vai ter uma primeira página explicando o que se trata, e ela pode, a partir daí, a pessoa leva em torno de 25 a 30 minutos para preencher o questionário, e aí, a partir daí, é autoexplicativo.
Acessando esse link, ela pode ser direcionada para o idioma espanhol e inglês também?
Não, cada link é para uma língua específica. Então, esse que eu falei é em português, aí o espanhol é a mesma primeira parte, aicers.org/, só que em vez de estudo é estudio, né, com um i entre o D e o O, que é o estudo em espanhol, estudio. E o inglês é o mesmo início, só que é COVID-19 study, STUDY, tudo junto. Então, a diferença dos três questionários é basicamente a terminação ali do link.
Ô, Rafael, e tem alguma dica especial que você dê para essas pessoas que estão respeitando o isolamento social, para que elas não adoeçam?
Puxando justamente o link aí da pesquisa, né? Essas pessoas tentem manter a comunicação ativa com seus amigos, com seus familiares, mesmo que seja por rede social, online, né? Tem vários dispositivos que podem ser utilizados, é importante manter a conversa com as pessoas, principalmente a população mais idosa, que às vezes acaba já ficando um pouco mais socialmente isolada. Então é importante tentar manter hábitos saudáveis de vida, mesmo em isolamento, né, de alimentação, tentar se exercitar de alguma forma. E se precisar de ajuda, buscar, né, essa ajuda, né? Como eu falei, tem vários serviços de saúde mental, de ajuda psicológica gratuitos sendo oferecidos, né, no Brasil. Então, se a pessoa tiver uma dificuldade, que não fique sozinha, que busque ajuda. Se precisar, vamos seguir em frente, manter aí a energia, a esperança que vamos superar isso e seguir em frente.
Ok, muito obrigada. Eu conversei com Rafael Guimarães sobre o impacto psicológico que as medidas de confinamento podem trazer sobre as pessoas e também sobre estudo dos pesquisadores do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Universidade Autônoma de Madrid. E do Centro de Pesquisa de Antropologia Médica da Universidade Rovira e Virgili. Que venham bons frutos, né, Rafael? A gente espera por essa pesquisa e o que ela pode nos trazer de positivo. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E você, nosso ouvinte, também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões? Dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com o apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Obrigada, Rafael. Uma boa tarde para você.
Muito obrigado, meu.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.